Você sabe quem foi a Cotirene? Se não conhece, se liga aqui que a gente veio te contar. Ela foi uma das primeiras mulheres nos povoados quilombolas da Serra da Barriga, em Alagoas. Onde fica o famoso Quilombo dos Palmares, sabe? Aquele que a gente aprende nas aulas de história? Ela era matriarca e conselheira. Todo o conhecimento que a gente tem sobre a Cotirene vem de tradições orais que foram passadas de geração em geração, que resistem e ajudam na construção da identidade afro-brasileira. Oi, gente! Meu nome é Gabriela Chagas, eu sou estudante de comunicação organizacional na Universidade de Brasília e é uma honra estar gravando esse podcast para a disciplina de comunicação comunitária no segundo semestre de 2022.
Fala, galera! Meu nome é Ana Giavara e é um prazer estar aqui com vocês, ouvintes, hoje. Por trás dos microfones temos eu e a Gabriela, que já nos apresentamos, e a Clara Salles e a Maria Rodrigues. Hoje estamos aqui com Joyce Marques, que é uma das idealizadoras da Casa Cotirene, uma iniciativa de comunicação comunitária localizada na Ceilândia Norte.
Isso mesmo, gente. Esse projeto é muito importante. Ele envolve grupos sociais que não são incluídos em formas de mídias tradicionais. Agora falando um pouquinho sobre a Casa Cotirene. A Casa Cotirene é um quilombo urbano, que é um espaço que atua na elaboração, criação e proteção de formas de viver, pensar e agir, que resistem a uma sociedade estruturalmente racista.
A casa luta pelo bem da comunidade a partir da luta por direitos, o acolhimento de mulheres negras e a realização de sonhos. Expressam a luta por meio da arte e realizam oficinas de empreendedorismo, cursos fitoterápicos, aulas de dança, capoeira, inglês e diversas outras atividades de interesse do público. Atualmente, o Quilombo também oferece serviços de acompanhamento psicológico e jurídico para cerca de 150 famílias da comunidade.
Durante a pandemia, o Quilombo sofreu muitas dificuldades, mas resistiu para atender diversas mães e mulheres negras que necessitavam de apoio material e psicológico. No começo, receberam muitas doações, mas em 2021 as doações baixaram drasticamente. E assim elas foram buscar apoio de outros coletivos. A casa é muito criativa, porque para realizar um acolhimento psicossocial e cadastro familiar de comunidades atendidas, foi criada uma campanha, Casa Cotirene contra o Coronavírus, na qual o auxílio foi direcionado. Outra ação social bem importante é o Cine Cara Preta. É um cinema voltado às crianças que não têm oportunidade de conhecer o cinema e é uma forma de incentivar o audiovisual, além de levar um lazer para a criançada.
Em memória à Cotirene, a pesquisadora Carla Adriana da Silva Santos adotou seu nome, Carla Cotirene. A pesquisadora traz consigo importantes discussões em seu trabalho sobre interseccionalidade. Em seu livro Interseccionalidade, trata de como racismo, LGBTfobia, machismo não podem serem desvinculados ao tratar essa pauta em espaços. Assim, os quilombos trazem consigo a interseccionalidade dessas pautas em seus espaços. Representam territórios de luta coletiva, espaços de afirmação política e construção de novos mundos. Diferente dos quilombos de rompimento, que se afastavam dos centros e seguiam a lógica de esconderijo, os quilombos urbanos surgem como pequenos vilarejos, espaços de vivência e acolhimento. Joyce, a gente também quer ouvir de você, né? Se apresente assim pra gente.
Eu sou a Joyce Marques. Sou nordestina, sou educadora popular, sou produtora cultural, mobilizadora social na minha comunidade e gestora do quilombo urbano Casa Cotirene. E sou mãe também de um adolescente negro de 18 anos. A Casa Cotirene, ela surgiu de fato se materializando enquanto coletivo no início de 2019, uma ocupação e organização de mulheres negras. A princípio, o espaço ele ia fomentar mais atividade cultural, artística, mas com as demandas da comunidade, a gente entendeu que era preciso buscar políticas públicas, era preciso trabalhar a organização da nossa comunidade e conscientização também, né, da nossa comunidade e da ocupação do nosso território. E aí, com a chegada da pandemia, infelizmente, que pegou a gente de surpresa e nós, enquanto comunidade negra e periférica, a gente não tem segurança nenhuma. Então, imediatamente, nós fomos afetados, né, pelo boom que foi a pandemia. E a casa precisou criar outras estratégias de se movimentar com a comunidade, que foi as campanhas que a gente levantou, né, A gente passou a cadastrar as famílias e também ter a noção do tamanho da vulnerabilidade que a nossa comunidade está inserida.
Legal. E falando mais um pouco sobre esse projeto, né, da Casa Cotirene contra o Coronavírus que você citou, você poderia contar mais sobre como foi realizado o projeto?
Foi um projeto de urgência, então a gente não teve muitas fórmula mágica de elaboração, né? É levantar uma campanha, buscar os parceiros, agitar a comunidade, o público, né? Para todo mundo estar chegando junto e fortalecendo. Então, foi dessa forma que a gente fez. Arregaçamos as mangas mesmo, entendeu? E levantamos uma campanha. Buscamos entender quais eram as maiores necessidades da comunidade. No momento, era alimentação, produto de higiene e o acolhimento psicossocial. E aí, a gente mobilizou os parceiros, né? A galera da psicologia, voluntários, outros espaços, né? E outras organizações que também estavam trabalhando com essa demanda, né? De acolher a comunidade vulnerável. E aí, seguimos até hoje com essa campanha. Infelizmente, a nossa comunidade ainda continua inserida, né? Nas vulnerabilidades sociais. Mas o nosso foco, assim, ele não é assistencialismo, né? O nosso foco é preparação, capacitação, né? É fazer com que as pessoas andem com suas próprias pernas. E no âmbito da discussão política mesmo, né? Para que a gente busque mais oportunidade para a nossa comunidade. Porque o que faz a diferença são oportunidades justas.
É, realmente foi uma força-tarefa, né? Para poder continuar com as atividades. E agora eu quero saber um pouco mais sobre o Cine Cara Preta, que é o cinema, como eu falei, voltado para as crianças conhecerem o cinema, uma ferramenta incrível de incentivo ao audiovisual.
Ah, então, esse projeto é um projeto que eu tenho muito amor por ele. E, assim, quando ele foi pensado, em 2019, ele foi pensado mesmo como uma mão ali, um braço, né, para valorizar e mostrar o que a comunidade preta periférica estava produzindo de audiovisual. Era a gente levar a nossa produção para dentro do quilombo e debater sobre, falar sobre. Só que com a chegada da pandemia, as crianças ficaram totalmente sem lazer, né? Porque a gente já não tem lazer na nossa comunidade. E aí não tinha mais a escola. Então eles ficavam em casa ou na rua. E aí a gente resolveu trazer o Cine Cara Preta para as nossas crianças e realizar, né, a apresentação de filmes lá no quilombo. Essa apresentação, ela tem um recorte de raça. A gente procura apresentar mais o que tem no cinema afro e indígena, né? Tem muita coisa bacana, é só a gente pesquisar. Mas o intuito do Cine Cara Preta é esse mesmo, levar informação e aquilombamento, né? Então, assim, foi bem bacana a gente ter colocado ele também para as crianças, porque a gente entendeu que é para todo mundo o Cine Cara Preta, sabe? Independente de idade, é para todo mundo. E é uma oportunidade também da gente estar se aproximando do audiovisual, da gente conhecer outras culturas, outras histórias, outras narrativas, né? Inclusive as nossas próprias narrativas, né? A partir de produção de nós mesmos. E o Cine Cara Preta é esse braço cultural, artístico também, que integra o Quilombo Casa Cotirene.
Interessante, muito legal. Com a Casa Cotirene sendo um projeto de um nível tão grande, né, que abrange tantas famílias, 150, né, que vocês atingem, com isso também, além de muitas coisas boas, também vem as suas responsabilidades, né, e os seus desafios. Atualmente, quais têm sido os principais desafios que a Casa está enfrentando? Quais vocês acham que é a principal barreira para a Casa?
Racismo? Ele está estruturado, né, em tudo que a gente enfrenta, na saúde, no emprego, inclusive na nossa própria saúde mental. Então, enquanto um quilombo, a nossa pauta principal é o combate ao racismo, às violências, né, e o nosso trabalho pelo bem viver. Então, com certeza, os nossos maiores desafios hoje, o quilombo enquanto organização, é a sobrevivência, a subsistência desse espaço, né? Porque é um espaço que requer manutenção, que requer gastos. Então, o nosso espaço, ele é alugado e a gente precisa arcar todo mês com N despesas. Nós não temos apoio do Estado, enfim, apoio político. O nosso apoio somos nós mesmos acreditar na importância desse trabalho e o apoio que a comunidade também dá pra gente é muito importante. Mas o nosso principal dificuldade, eu acho que enquanto qualquer ocupação de pessoas negras, é a subsistência desse projeto, né? E, inclusive, para a gente potencializar as nossas ações, as nossas atividades, é importante que esse espaço ele tenha uma forma de subsistência. Então, a gente faz ali um trabalho que é responsabilidade do Estado, que é de formação e informação. Esse trabalho ele não é meu diretamente, eu dou a minha contribuição enquanto cidadão deveria ter que dar como qualquer outra pessoa, mas a gente acabou assumindo uma responsabilidade pela vulnerabilidade da nossa comunidade, né, e porque a nossa pauta também é o bem viver, mas a nossa grande dificuldade é essa, é pagar o aluguel, é pagar a conta de água, de luz, internet, a gente tem um laboratório de internet para a nossa comunidade no espaço, é alimentação para as crianças nas nossas atividades. Então, isso são grandes dificuldades que a gente enfrenta, pode parecer pouca coisa, mas para a gente, do nosso território, é uma grande dificuldade. Então, se a gente não consegue arcar com tudo isso, esse projeto, ele deixa de existir. E essas 150 famílias que, de alguma forma, participam e se beneficiam desse projeto, também vai deixar de ter essa contribuição aí.
Sim, é. Para manter o espaço do quilombo, assim, né, como uma casa de luta, assim, também precisa ter a manutenção do espaço físico. Né?
É, então... exatamente, até porque, assim, é entender, gente, que são pessoas negras que também estão inseridas em situação de vulnerabilidade, que estão desencadeando e iniciando essas atividades, né? Então, a gente não pode romantizar esse tipo de organização, né? A gente não pode achar que é bacana, que é lindo, porque não é. Porque se a gente vivesse num sistema justo, né? A gente não vivesse num sistema de exploração capitalista, a gente não precisava de espaços para dar cesta básica, para acolhimento psicossocial. A casa, ela funcionaria apenas como âmbito cultural e artístico para a nossa comunidade. Mas devido a todas as vulnerabilidades e desigualdades que a gente enfrenta, ela precisa também ser esse espaço de acolhimento com alimentação, né, com saúde, com eles várias outras coisas que a gente, como vocês descreveram no início, né, que a gente dispõe lá no espaço.
É, são muitos desafios e essa visão é muito importante para a gente não romantizar. E a gente espera que um dia a casa seja um espaço, igual você falou, de cultura, que a gente fale só desse lado maravilhoso que é disseminar, como você sempre diz, informação, arte e cultura. Agora, continuando, a casa fica em Ceilândia, Ceilândia Norte. É uma região administrativa periférica do Distrito Federal e que muitas vezes a gente sabe que fica abandonada pelas políticas públicas do governo. Isso a gente vê todos os dias, quando não é mostrado no jornal. Todos esses momentos. Isso prejudica o desenvolvimento sociocultural, já que são muitas famílias viverem em situações delicadas. É importante que nós, estudantes e pessoas ativas em questões sociais, como a Joyce, que está com a gente, apliquem, participem de intervenções, colaborem de forma efetiva para amplificação de efeitos positivos em comunidades, como a de Ceilândia. Agora a gente quer saber um pouquinho, Joyce, como é para a população de Ceilândia, essas 150 famílias, estar presente na Casa Cotirene, com essa divulgação, com esse preparo, com essas aulas...
Bom, na minha perspectiva, essa ocupação da população, da comunidade no Quilombo Casa Cotirene, é um crescimento e uma aprendizagem mútua, né? A gente aprende muito com as pessoas que ocupam lá o Quilombo, tanto nas atividades sociais quanto culturais. E para a população, especialmente para as mulheres, as mães, né, que ocupa a casa, a gente tem esse espaço de autocuidado e um espaço onde a gente fala de várias coisas, né, de coisas boas e de coisas negativas também. É um espaço de aquilombamento e um espaço seguro para nós mulheres, né? Então, para quem ocupa a casa, é a oportunidade de discutir, de aprender, né, de se informar sobre várias coisas que são tão importantes. Informação é poder. Quando a gente não tem informação, qualquer pessoa tem poder sobre nós. E quando a gente tem informação, é diferente. Então, nós lá no Quilombo, a gente tem essa urgência de informação, essa urgência da nossa comunidade estar atualizada, sabe, nos seus direitos, se emancipar. O espaço vai fazer 5 anos e são 5 anos que a gente está ali dialogando, trocando com a nossa comunidade. E hoje, com certeza, se o espaço ele cresceu, o projeto cresceu, foi por conta do apoio da nossa comunidade, o apoio das mulheres que ocupam, das senhoras, dos jovens que ocupam aquele espaço, mães e avós, que cresce e acredita no projeto. Então, eu acho que é uma troca, é uma via de mão dupla aí, com certeza. Para a gente, para além de cesta básica, tem os cursos, né? As crianças também estudam lá no espaço, fazem curso. O nosso foco grande, ele é em informação mesmo, né? E capacitação. Eu acho que é isso, né? É a gente vê, por exemplo, a gente tem um programa lá, uma parceria, que é de encaminhamento de jovem para o jovem aprendiz, né? E a gente já encaminhou 25 adolescentes para essa oportunidade. E para a gente é isso. Isso que é importante, é a gente ver acontecer. É as mães retornando. Joyce, olha, meu filho vai ser chamado tal dia, já foi chamado, já está em treinamento, já vai começar o estágio. Isso é o que vale a pena pra gente, sabe? Mesmo não tendo apoio de braços fortes aí, que deveria estar apoiando esse tipo de iniciativa, pra gente isso é muito, muito importante, né? E é meio que a gente vai crescendo com isso, né? Com essas conquistas que a gente sabe o quanto é importante uma oportunidade justa pra gente virar a chave na nossa realidade.
Então, acho que você falou um pouco disso também, de como a casa afeta diretamente a vida dessas pessoas, trazendo a capacitação, informação e etc. A gente queria saber um pouco mais sobre como é para essas famílias que estão nessa situação de vulnerabilidade, como é para elas diretamente ter essa vivência na casa como um espaço de luta, assim, uma realização mais pessoal delas e não mais na capacitação e etc.
Olha, então, eu acho que são processos, né? Primeiro que a nossa comunidade, ela não tem a consciência, a grande maioria não tem consciência desse histórico de luta estrutural que a gente vive. Por outro lado, também, até me entristece, na real, gente, que o espaço seja um espaço de luta. Eu não queria, eu tô cansada. Uhum. Sabe o que eu sempre digo? Gente, eu não sou guerreira. Guerreira é a Xena, entendeu? Eu não sou guerreira. Eu não quero ser guerreira, nem as mulheres lá da Casa Cotirene querem ser. A gente quer apenas existir, ter nosso direito garantido, poder curtir a nossa família, viver com tranquilidade, né? E ter uma existência sadia, não adoecida todos os dias pelas violências, né? Pelos direitos retirados. E aí, por isso, a gente precisa se aquilombar em luta. Né? A gente precisa estar ali dando o ombro uma para outra, chorar. As alegrias, elas são bem menos que as tristezas e as frustrações. Então, o espaço ele vai se consolidando, inclusive, enquanto esse espaço de ocupação de mulheres, exatamente porque as mulheres negras, elas são as que estão mais inseridas nessas violências, nesses abandonos. Né? Então, não é por acaso que a maioria dessas que batem na porta buscando ajuda ou conhecer o espaço, participar do espaço, sejam mulheres negras, né? Isso é um histórico estrutural do racismo que a gente vive no Brasil. Então, o espaço, ele se consolida dessa forma, né? Eu acho que até, infelizmente, um curso natural da história, né? Ser esse espaço de organização de mulheres negras, outras mulheres negras vão buscar esse espaço como forma de fortalecimento e de espaço seguro também. Basicamente é isso, gente. É uma construção que vai se dando naturalmente de forma muito coletiva. E a gente cada vez mais, somos mais mulheres pelas necessidades, mas também é uma coisa que é importante pela parceria que a gente vem construindo e a confiança na coletividade que a gente vem construindo durante esses 4 anos.
Como a gente sabe, assim, que no Brasil, com a questão da miscigenação, que foi uma tentativa de embranquecimento, acontece de muitas pessoas, no caso da casa, né, mulheres negras, não se identificarem como negras. E como que é essa relação para a casa de trazer a questão da identidade racial para as mulheres e etc.?
Então, o combate ao racismo, ele se dá também nessa falta de reconhecimento da comunidade negra. E o nosso espaço, todo e qualquer detalhe lá é com referência à nossa identidade negra, à nossa ancestralidade negra, porque qualquer pessoa que pisa no quilombo, ele vai entender o espaço que ele está pisando. É um espaço de organização e conscientização da comunidade negra. Periférica, porque também tem os não negros na periferia, mas são bem menos. E ainda assim, tem os seus privilégios pela cor da pele. Então, o nosso foco ele é no combate ao racismo e essa pauta é uma das grandes pautas que a gente trabalha lá, é o reconhecimento de quem nós somos, qual é o nosso lugar nessa terra. E se reconhecer, Lélia Gonzalez já falava, né? Você não nasce negro no Brasil, você se torna negro. Porque a miscigenação, esse grande erro, ele diz que você não é negro, mesmo você sendo negro, né? Então, assim, é uma coisa muito fajuta e a casa, ela tá nessa eterna desconstrução. E saber qual é o nosso lugar, valorizar os nossos traços, dizer que a cor da nossa pele é linda e combina com tudo e qualquer tom de cor. Então é isso, é fazer com que as crianças achem seus cabelos crespo bonito. A gente faz muita oficina de tranças, isso é justamente também, e de cabelo afro, né, sobre a nossa identidade, desconstruir tudo e qualquer coisa, excepcionalmente com as nossas crianças, que vão ser o futuro. Então, a gente acredita muito que crianças racializadas, conscientes, a gente também está trabalhando a nossa saúde mental para lidar com o racismo. Mesmo sendo criança, o Brasil ele tem um racismo tão perverso que muitas crianças passam a reproduzir o racismo e crianças negras já estão adoecidas pelo racismo. Então, assim, por isso que eu sempre falo, as nossas crianças precisam de acolhimento também a saúde mental delas.
Sim.
Porque elas passam a lidar com racismo desde criança, desde cedo, e isso é muito brutal. Eu fui essa criança, que a escola foi o primeiro lugar que eu experienciei o racismo.
A comunicação com a população é muito importante para projetos como a Casa Cotirene, que estão na luta por direitos reivindicando pautas de impacto direto na comunidade. A gente quer saber, Joyce, de que forma vocês utilizam a comunicação para manter a casa e os projetos, mas também como processo de atuação na sociedade, aquilo que vai fazer a diferença.
A gente tem alguns meios de comunicação, assim, que são as redes sociais, né? Mas, como o nosso público, nós temos o público jovem, que é esse público que tem mais acesso às redes sociais, às tecnologias digitais. Mas a gente tem um público também que é, inclusive, analfabeto ou semi-analfabeto. E aí a gente precisa ter a sensibilidade de pensar uma forma de comunicação fora das plataformas digitais, que é as rodas de conversa. A gente tem também um grupo com a comunidade, esse grupo tem mais de 80 mulheres, esse grupo já tem mais de 3 anos, é um grupo de WhatsApp, e é por lá também que a gente se comunica. É nesse grupo também que elas mandam mensagem, é nesse grupo que eu aviso para ela das atividades, de cursos que vão começar, enfim, entrega de itens que tem lá. E aí é dessa forma que a gente vai se comunicando e também tendo essa estratégia, né, de buscar várias formas de comunicação, várias plataformas, né, de comunicação, porque isso também faz com que a gente chegue nos parceiros, né? Os parceiros que estão ali junto, que fortalece, que acredita, que contribui, né, para que a gente faça mais atividades, potencialize, né, e que o espaço se mantenha, o projeto se mantenha. Então, a comunicação para a gente ela é fundamental, é muito importante, né. E é essa comunicação também que a gente desconstrói o racismo todos os dias, né, falando ali, dialogando com a comunidade. A gente busca uma vivência muito orgânica com a nossa comunidade. Então, eu gosto muito que as mulheres se sentem à vontade na casa. Nós não limitamos as nossas atividades para mulheres mães que tem criança e tem que levar as crianças, porque eu também sou mãe. A Casa Cotirene é um espaço matriarcal. Então, a gente prepara um espaço para receber as mães, prepara um espaço lúdico para receber as crianças também, para que as mães possam ter essa oportunidade de vivência, de se comunicar, de ouvir, de falar também. E é dessa forma que a gente vai crescendo, né? A passos lentos, né? Mas crescendo. E a cada mulher que vai se conscientizando, a cada criança que fala: olha, tia, o cabelo dele é que nem o meu. Ou: olha, tia, eu quero essas tranças no meu cabelo. Sabe? Ou uma mulher que chega e fala assim: Joyce, eu não quero mais alisar o meu cabelo. Eu quero ser uma negona que nem vocês. Eu quero usar meu cabelo que nem vocês. Isso pra gente é uma vitória, né? Mesmo que seja a passos lentos, mas pra gente é muito grande tudo isso. E isso é a comunicação, né? É a fala, é a escuta que vai construindo.
E linkando esse ponto da comunicação também, a gente viu no Instagram de vocês que teve uma oficina de podcast, né? Lá um tempo atrás.
Sim, verdade.
Conta mais um pouco sobre essa oficina. Como é que foi pro pessoal da comunidade aprender a fazer podcast? Que pra vocês também, acredito, ser uma forma também de trazer uma informação afrocentrada, né? Por uma forma de mídia que é o podcast.
Como foi essa adesão, né? De mais uma forma de comunicação para propagar todas essas informações que são importantes.
É a metalinguagem aqui do podcast.
Sim, a gente fez uma oficina, né, de produção de podcast, né, que tá super em alta. E foi com o coletivo Quilombos Urbanos, inclusive aqui da UNB também. Uhum. E aí a gente teve um público muito bacana, que foi um público jovem. E a gente teve também algumas mães que foram, né, com filhos adolescentes para ver. Eu particularmente fico muito feliz com isso, porque é a gente alcançar outras narrativas, né? Elas também participarem de outras construções, às vezes até fora do nicho delas ali. Mas com certeza agrega. E a gente sempre trabalhou, né? Oficinas de comunicação, a gente tem um canal no YouTube também, e lá tem algumas oficinas. Tem uma oficina muito bacana, que é de social media, né? E foi uma oficina que estourou, foi muito bacana. Foram 3 oficinas com a Tainá. Então, a gente sempre buscou ser, de alguma forma, ali, facilitadores, né? Para esse acesso da galera.
E falando em parceria, né, Joyce, as instituições de ensino, elas podem e devem ser relevantes no suporte de diversos projetos. A extensão universitária é um dos principais pilares para o funcionamento da universidade. E a comunicação comunitária não está limitada ao campus universitário, mas está presente fora dele, como é o caso da Casa Cotirene. A gente queria saber como foi o processo de realização da oficina, quais foram os resultados e se a casa faz algum tipo de parceria com alguma instituição de ensino.
Bom, sobre a oficina com o Quilombos Culturais, foi muito bacana. A gente espera continuar, né, fazer outras oficinas e outras e outras. Uhum. A casa, ela tem um histórico já de parcerias, né, com outros movimentos, coletivos e, inclusive, com instituições de ensino. IESB, UNIP, UNIEuro, que são parcerias já contínuas, né, que já levam mais de um ano aí, fazendo 2 anos de parceria. E é muito importante, na verdade, é fundamental, né, que esses espaços cheguem junto, trazendo sua colaboração. A gente trabalha muito com voluntários, muito. É claro que um sonho nosso é poder pagar todas as pessoas que trabalham com a gente, mas a gente vem fazendo, inclusive, um chamado para voluntário, chamado para quem possa ser voluntário na nossa sala de informática, né, atendendo os nossos alunos e buscando, inclusive, nessas instituições, essas parcerias. Mas o nosso Café com Afeto, que é o nosso programa de acolhimento psicossocial, ele acontece devido às parcerias que a gente tem com algumas universidades. Então, é fundamental que cheguem junto, que colaborem também, porque no final a gente está aí trabalhando para um futuro muito melhor, muito mais igual, né, de oportunidades. E ter essa vivência desses espaços com a academia é muito importante, inclusive para a gente entender que não é só na academia, né, que a gente produz conhecimento. Fora da academia também tem muita gente não acadêmico produzindo conhecimentos e saberes, inclusive resgate de saberes, né? Que às vezes o processo acadêmico acaba deixando para trás, e a gente está aí dando essa contribuição para que a gente não perca mais do que a gente já perdeu durante todo esse processo histórico do Brasil.
Acaba sendo uma via de mão dupla, né, essa parceria. Tanto a universidade tem a oferecer para a casa, né, especificamente, mas a casa também tem muito a oferecer para a comunidade, né?
É uma via de mão dupla.
É uma quebra de barreiras que permite uma troca muito importante e valiosa.
Sim, sim. Então, já no finalizando aqui, já no eixo final do podcast, vocês têm agora algumas metas já para casa? Você poderia falar um pouquinho sobre perspectivas?
Sempre temos metas.
Com certeza.
A gente dorme e acorda com metas.
Sim.
E como diz a nossa Dilminha, né? A gente quer bater a meta da meta. Sim. Mas assim, sim, a gente tem grandes planos para o projeto Casa Cotirene. Ele é um projeto que tem a possibilidade de crescer, né, e de estar em outros lugares também, né, enfim, de ser vários tentáculos aí, inclusive de inspirar, né, outras criações de espaços. Então, acho que o que a gente almeja mesmo de futuro para o projeto é que ele possa andar com as próprias pernas, né, que ele possa se potencializar, a alcançar cada vez um público muito maior, formar muito mais pessoas, capacitar muito mais pessoas, né? Aquilombar mais pessoas. Então, eu não tenho sonhos pequenos para a Casa Cotirene, não. Eu quero que esse projeto ele cresça, ele seja imenso, né? E que ele contribua e faça a diferença de forma muito positiva na vida de muita, muita, muita gente mesmo.
Tem algum spoiler aí de um projeto que está saindo?
Sim, a gente vai iniciar um projeto agora com a Universidade de Orlando. Um projeto voltado para capacitação digital e contra a pobreza digital que a gente está vivendo no Brasil. Para a gente é muito importante, porque, como eu falei antes, informação é poder. E a gente quer dar esse poder para o nosso povo, de informação, de saber. E a gente vai ter aí um ano de poder desenvolver com mais tranquilidade, um ano de projeto atendendo manhã e tarde na nossa sala de informática e formando cada vez mais pessoas.
A gente deseja todo sucesso, que todos os caminhos sejam curvados, voltados para essa realização de metas e objetivos, que seja de uma maneira fluida e que a gente tenha contribuído, né, com a divulgação da Casa Cotirene, dos meios de comunicação, que a gente vai divulgar agora o Instagram e, de alguma forma, algum seguidor, se ele for lá, já vai ser um passo a mais para o desenvolvimento, porque de pouquinho em pouquinho vai crescendo.
Se eu puder falar as redes sociais da casa aí, para o pessoal seguir.
Sim, atualmente a gente está, assim, mais ativo mesmo, e é o que eu sempre indico todo mundo acompanhar, é o Instagram Casa Cotirene, porque como a gente não tem uma equipe de comunicação, de mídia, sou eu que faço essa comunicação, então, mas nosso Instagram, ele está sempre, sempre atualizado. E eu vou aproveitar aqui também para agradecer a vocês pelo convite, né, por ter conhecido a casa e, de alguma forma, se sentido contempladas aí para convidar a gente para essa construção. Com certeza isso vai ser muito bacana enquanto forma de divulgar o nosso trabalho. E eu espero que outras pessoas também venham conhecer, né? Chega junto, se tiver propostas legais, chega junto também. É um trabalho e construção coletiva. Então, desde já, eu quero agradecer e parabenizar vocês, meninas, pela iniciativa.
A gente que agradece a sua presença aqui.
Muito obrigada, foi um prazer recebê-la.
Isso aí, tchau, tchau.
A segunda temporada do Satélites Alto-Falantes foi produzida pela turma do segundo semestre de 2022 da disciplina de Comunicação Comunitária da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro. Equipe responsável pelo episódio. Produção: Ana Luísa Giavara, Gabriela Chagas, Maria Rodrigues e Clara Salles. Locução: Ana Luísa Giavara e Gabriela Chagas. Edição: Maria Rodrigues e Clara Salles. Apoio técnico: Fernando Alves. Estúdio Rala Coco. Coordenação: Mariana Ferreira Lopes e Milena dos Santos Marques.